Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com o Em Pauta esta semana. O tema reflete na saúde das crianças. Dados da ONG Criança Segura mostram que as principais causas de óbito de crianças de 0 a 14 anos em 2016 foram relacionados ao trânsito, 34%, afogamentos, 24%, sufocação, queimadura, quedas, intoxicação, entre outros motivos. E os acidentes são mais comuns do que parecem, as causas muitas vezes despercebidas dos pais ou dos cuidadores. Por este motivo, é o tema do Em Pauta hoje, então, prevenção dos acidentes com crianças. Os nossos convidados para falar sobre este tema, a Thelma Alves de Oliveira, que é assessora da diretoria do Hospital Pequeno Príncipe. A gente conhece a Thelma de longa data, ela foi secretária da Criança aqui no Paraná também e tem uma ampla experiência neste assunto. Também está conosco o médico pediatra da Sociedade Paranaense de Pediatria, Dr. José Vicente Rinaldi. Obrigada, doutor, pela presença. Então, a referência que nós temos aqui para tratar do tema, principalmente prevenção de acidentes na infância. Vamos começar aqui com o Dr. José Vicente, relatando para a gente, no dia a dia, são casos que preocupam para a pediatria, doutor?
Na pediatria, a criança ela tem algumas particularidades, tanto anatômicas como em termos de maturidade do sistema nervoso, que fazem com que ela seja mais propensa a ter alguns tipos de acidente. Por exemplo, um adulto, um oitavo da superfície corpórea é a cabeça, para a criança é um quarto da superfície corpórea. Então, qualquer acidente, qualquer coisa que leve a criança, que jogue a criança, ela vai ter um peso muito maior em termos de crânio, de sistema nervoso central, muito mais importante do que no adulto, né? Então, essa tem uma proporcionalmente é muito diferente, né? Além disso, a criança não tem uma maturidade suficiente para avaliar riscos. E a avaliação do risco cabe ao adulto. O adulto que tem que avaliar qual é o risco que a criança pode correr e fazer o máximo para evitar que ele corra esse risco. Se a criança ela é submetida a algum tipo de risco, existe uma chance muito maior de ter um acidente e acidentes potencialmente fatais ou muito graves. Então, por isso que a gente precisa ficar atento a esses riscos e como preveni-los, né?
Claro, com certeza. A Thelma também tem uma ampla experiência, aliás, o Pequeno Príncipe é uma referência no atendimento à infância, e eu imagino que a prevenção ao acidente seja uma das principais ações do hospital também, Thelma?
Sem dúvida. O hospital vai fazer 100 anos, né, em outubro, então a gente tem uma história de atendimento à criança bastante significativa, ampla, e eu diria de uma forma muito importante, que vai para além da assistência à saúde, né? O hospital, desde a sua origem, busca trabalhar numa perspectiva de prevenção, de educação dos pais, envolvendo e campanhas de combate à violência, né? Envolvendo, então, essa visão da sociedade sobre como proteger as crianças melhor, né? E a gente faz isso há muito tempo. Produzimos materiais, né, de que a gente entregou para a escola, de prevenção de sinais de violência para as unidades de saúde, livros de poesia, enfim, uma série de coisas que busca justamente desenvolver essa cultura de proteção integral da criança e do adolescente, né? E para além disso, né, o hospital, eu queria trazer aqui um conceito bem bacana que eu aprendi agora na saúde, que eles chamam de evento adverso. Não é um acidente. O que é o evento adverso na saúde? Ela é um evento que não deveria acontecer. Nesses casos, todos que você leu aí, são mortes evitáveis, né? Quer dizer, alguma coisa poderia ter sido feita para aquilo lá não acontecer. Quando a gente usa a palavra acidente, dá a impressão que você não tinha nada que fazer. Você foi exposto naquilo e aquilo te tomou de um jeito que você ficou sem ação, né? Então, acho que esse conceito de entender esse evento... O que, que aconteceu? Foi um descuido do adulto? Foi um material que estava fora de lugar? Foi uma coisa que foi fabricada errada? Né? Foi, o que estava por trás daquilo para isso ser corrigido? E isso muda tudo. Quando você vê aquele episódio, aquele evento, como um problema que precisa ser entendido, e qual é a causa, né? E o que você pode fazer para ele não se repetir, vai fazendo com que as pessoas aprendam a entender o que está por trás, né, e corrijam isso, né. No caso dessas questões aí, a gente percebe uma série de coisas, né. A voracidade da indústria de ficar vendendo coisas que, em vez de ajudar a vida, ajudam a morte, né. A gente vê os adultos, às vezes, a palavra correta é negligência, mas às vezes ele não quer negligenciar, mas ele descuidou. Ele distraiu, né? Aconteceu, a gente ouve muito nas histórias, né, doutora, assim, ah, eu virei para o lado, eu fui pegar não sei o que, e daí aconteceu, né? Então, assim, essa atenção redobrada que a gente tem que ter no cuidado com as crianças, ela precisa estar, de certa forma, absorvida por todo o adulto cuidador, né? Seja em casa, seja no hospital, quando a gente tem a enfermagem, seja em todos os lugares. No hospital, a gente tem algumas questões de acidentes, né, de queda, e as mães carregam as crianças no colo descendo a escada. Parece uma coisa tão bobinha, né, mas ela é perigosa. Uma escada não é um risco assim, mas você carregando uma criança no colo, descendo a escada, passa a ser um risco, né?
Sim.
E aí você está com o celular num braço, a criança no outro, né? Enfim, são atitudes, né, que precisam ser cuidadas, né, e precisam ser principalmente corrigidas, né, que eu acho que é bem isso. Então, desenvolver essa consciência crítica de prestar atenção no cuidado com a criança, aonde ela estiver, acho que é um papel, assim, bastante importante. E talvez a gente começar a não entender só como um acidente, que a gente não tem muito o que fazer, né? A gente sempre tem o que fazer.
Perfeita a colocação, eu diria, essa consciência crítica e atenção plena, né? Eu tenho falado muito aqui nos programas de saúde falando sobre atenção plena, que isso evita exatamente esse descuido muitas vezes, e mesmo que a sua cabeça se encha com outros problemas que você não preste atenção no momento, né? Atenção plena no que está fazendo. Eu imagino que o doutor José Vicente concorda com você, até porque ele já relatou isso para mim antes, que nem sempre são acidentes, porque são evitáveis, né, doutor? E os casos, eu acho que além da escada, o senhor tem outros para nos alertar.
Ah, tem vários, né? As situações de risco que uma criança é submetida diariamente são muito grandes, são muitas situações. Tipo, ter acesso a domes sanitários, ter acesso a medicamentos, ter acesso a um forno que está aceso, ter acesso ao fogão que tem uma fritura, uma água fervendo, ter um andador, por exemplo. Andador eu acho uma coisa meio criminosa, porque a criança ela não tem maturidade, como eu já tinha falado, o suficiente para saber que ela não pode chegar perto de uma escada e ela pode cair daquela escada e ter um acidente grave, né? Então, cabe a nós, eu acho que concordo plenamente, que a gente não deve mais usar essa palavra acidente. Deve usar uma palavra como um descuido, por exemplo, porque a criança ela não tem essa maturidade, nós temos que ter. Então, a gente tem que fazer do ambiente da criança o mais seguro possível. E a gente tem que ter essa capacidade de prevenir esses acontecimentos, que são, muitas vezes, muito trágicos. Né?
Sem dúvida. Doutor, relata para a gente aqui as diferenças das faixas etárias, né? Que eu imagino que os casos que o senhor recebe também são diferentes, aí, naturalmente, de acordo com a situação. Mas até bebês estão aí expostos a essa desatenção dos adultos, e imagino que chegam casos lá.
A principal de todas, assim, estatisticamente, mesmo que a gente vê, são acidentes de trânsito, né? Então, acidentes de trânsito, como eu disse, acidente praticamente é um descuido de trânsito também. O descuido de trânsito pode acontecer, a gente vê muita criança no colo, sem uma proteção adequada, no colo de algum parente, da mãe, da avó, sei lá, e sem o cinto de segurança e no banco da frente. Então, você vê que aquela criança está sujeita a um risco que desnecessário. Né? O mais importante é esses acidentes de trânsito, eles acontecem normalmente próximo de casa. Então, se ele fala, vou na padaria, vou só colocar a criança aqui no meu colo e vou levar. Não, esse é o maior risco. Porque em distâncias maiores, você tem uma maior consciência e uma maior segurança.
E esse acidente perto de casa, mesmo na baixa velocidade, tem aí um trauma para a criança bastante significativo.
Não existe uma baixa velocidade. Uma criança que pesa 5 quilos, por exemplo, se ela tem um acidente a 10 quilômetros por hora, são 50 quilos a cabeça da criança, né? Então, proporcionalmente, e como eu falei, a proporção corporal da criança é muito grande, é muito diferente da proporção do adulto. Então, a área exposta da cabeça, do sistema nervoso, ela é uma área muito maior proporcionalmente que no adulto, né? A gente vê com muita frequência, não só aqui como em outras cidades, a gente vê crianças andando na garupa de moto sem capacete, o pai, a mãe com capacete e a criança sem capacete. Então você vê assim, não é, isso não é acidente, seguramente é uma imprudência, um descuido, e é às vezes até meio criminoso, né? Então acidente de trânsito geralmente é o que tem de mais importante. Outra coisa que acontece de 1 a 4 anos de muita importância é queda. Uhum. A queda, a criança, o cuidador vai pegar uma fralda, pegar alguma coisa para limpar a criança e dar as costas para a criança vira. A partir dos 3 meses a criança já vira. A maior parte das crianças já vira com 3 meses, até antes disso. Então se você deixar a criança com 3 meses em cima de um trocador, você está correndo esse risco de se acontecer esse descuido, esse acidente, que muitas vezes pode ser, como eu já falei, acidentes graves.
Graves, né? Com certeza.
Exato. Eu adicionaria nesse raciocínio aí das principais causas, um pouco assim, né? A gente tem situações diferentes da criança pequena e o maior, né? A criança pequena, tanto os acidentes ou os descuidos, quanto a violência, acontece dentro de casa, né? E para os maiores, ela acontece fora de casa, né? Maiores de 10. A criança é criança até os 12. Depois dos 12, 13 já é adolescente, né? Porque eles estão mais expostos, enfim, né? O perigo vem lá de fora. E para os pequenos, o perigo vem de dentro. Então, é muito importante ter esse olhar que... E não é só na casa, né? É na casa, é na escola, existem eventos nas escolas, instituições de acolhimento, né? Onde a criança está, né? Qualquer ambiente vai precisar desse cuidado. É muito importante, eu acho, dar um destaque para a primeira infância, né, de 0 a 6 anos, porque nesse momento é quando a criança aprende mais, ela se desenvolve mais, né? Ela precisa de maior cuidado, de maior proteção. E essa atitude de buscar ensinar a criança também, né, a entender o risco, a se defender, né, não tira do adulto a responsabilidade dele assumir a tarefa do cuidado, né? E de evitar todos os riscos, como o doutor coloca. Mas é importante, desde pequenininho, ir explicando para a criança que aquilo é um risco, que aquilo é perigoso, que aqui pode, aqui não pode, e assim por diante, né? E esse ensinamento cotidiano vai ajudar a criança a ter mais autonomia e a poder se defender também e perceber situações de risco, né? Que às vezes ela não perceberia. Evidente que o fato desse ensinamento, a criança precisa ter maturidade para ir aprendendo cada coisa no seu tempo, né? Até ela cuidar das coisas, até ela, né, saber o que pode pegar, o que não pode acessar e assim por diante. Então eu adicionaria essa importância do adulto, além de cuidar, de proteger, buscar ensinar, né? Para que a criança aprenda a se proteger também.
O programa de hoje tem apoio do BRDE.
BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Vamos fazer um intervalo aqui no Em Pauta. Já já a gente continua então falando sobre prevenção de acidentes na infância.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.